Estou aqui com Gustavo Cerbasi, a maior referência do Brasil de finanças pessoais. Tudo bom, Gustavo?
Prazer estar com você, Thiago. Valeu, cara.
E hoje vamos falar sobre casa própria. Cerbasi, eu já vi alguns vídeos seus falando de casa própria e eu gosto muito da sua visão. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco com as pessoas aqui o que você pensa sobre casa própria. Vale a pena ter? Vale a pena alugar? Vale a pena financiar? Fala um pouquinho da sua visão.
Eu começo respondendo que eu tenho duas. Dos imóveis que eu já tive, tive mais de 3, 4 imóveis, dois que eu tenho são de uso próprio, não é casa que está lá como investimento. Eu tenho um apartamento no centro de São Paulo, tenho uma casa interior, as pessoas conhecem das minhas redes.
É bonita a casa, quero um dia lá te visitar.
Está convidado para o churrasco, então, para a gente, eu gosto de fazer um churrasco para os amigos lá, já está convidado, então vamos só acertar a data depois desse papo aqui. Mas assim, não é uma questão de casa própria ou alugada. Os meus vídeos sobre a vantagem do aluguel, eles ganham grande repercussão porque incomodam muita gente que acredita que a casa própria é estabilidade, é segurança, eu estou pagando, mas vai ser meu. Se eu perder o emprego, pelo menos eu tenho um teto. Mentira, né? Porque se perder o emprego, a pessoa tem uma grande dívida, um grande abacaxi para administrar e pode perder a casa. Mas o fato é que, do ponto de vista financeiro, quando uma família, uma pessoa, no começo da sua vida adulta, que é quando a maioria das pessoas vai atrás da casa própria, diante da escassez de renda, porque a carreira está se desenvolvendo, os salários estão subindo, eles estão se fortalecendo em termos de currículo. Quando nesse momento você vai atrás de uma solução de moradia, percebe que o seu patrimônio é pouco. Se o patrimônio é pouco, o seu crédito também é limitado. A sua renda é pouca. Então, sua capacidade de comprar uma boa casa e dar conforto para o casal e para os filhos que virão também é bastante limitada. O que os casais geralmente fazem é escolher a melhor moradia possível que o financiamento permita comportar. E aí, normalmente, o que se constrói no Brasil é a realidade de mais de 60% das famílias, é uma vida, uma moradia, que é baseada num financiamento, às vezes de 15, às vezes de 20, às vezes de 35 anos, que vai consumir muito da renda, principalmente em pagamento de juros. No final, a casa vai ser da família, mas vai ter pago, essa família vai ter pago talvez 2 ou 3 casas para chegar nesse resultado. Se a gente leva em consideração que, diante do pouco patrimônio, da pouca renda, a flexibilidade é uma vantagem, do tipo, olha, nesse momento eu estou trabalhando, estou bem, vou ganhar um bônus no fim do ano, então posso estar numa casa melhor. Por que não alugar um bom apartamento nesse momento, mas com a possibilidade de, se o ano seguinte for ruim, rever a escolha? Ou se minha carreira não vingar daqui a 3 anos, eu revejo a escolha. Eu vou oferecer um conforto para minha família. Importante, Thiago, não é comprar ou alugar a mesma casa. Geralmente, quando a gente compra a casa que a gente quer ver nos próximos 20 anos. Quando a gente fala de aluguel, é a casa de agora. Um jovem casal vai morar num flat, vai morar numa kitnet, num imóvel compacto, o suficiente para um casal recém-casado, que se a família vai crescendo aos pouquinhos, você expande o número de quartos, o aluguel vai mudando aos poucos. Então, durante muitos anos, o que se vai gastar de aluguel no imóvel compacto vai ser menos que a prestação de uma casa mais confortável. Só que esse casal está se dando a chance de errar, ou principalmente de fazer apostas. Se esse casal quer transformação na vida, o ideal é que estejam alocados morando num certo lugar, mas se surgir uma oferta de trabalho numa outra cidade, num outro estado, um tipo de trabalho que permita um home office, esse casal possa se deslocar para um lugar mais interessante, mais econômico, onde a renda é melhor, o que a casa própria dificulta. Vender uma casa própria financiada depois de 4 ou 5 anos pagando é vender no prejuízo. Então a gente recomenda o aluguel enquanto as famílias, enquanto as pessoas querem transformação na vida. Vai chegar um momento na vida que você já não quer tanta transformação assim. Você está feliz, né? Pô, tô bem na carreira, ainda posso crescer, mas meus filhos estão adaptados na escola, eu já não quero, talvez, ficar tão longe da família, papai e mamãe estão ficando velhinhos. Existe um momento mais interessante de comprar a casa própria, que é quando você tem já um bom patrimônio, você vai dar uma entrada que não consuma todo esse patrimônio. Se for um trabalhador de carteira assinada, você vai ter um fundo de garantia para acelerar essa entrada, que vai aliviar bastante a prestação. E provavelmente vai estar numa fase da vida que a pessoa vai estar ganhando melhor, e essa prestação vai atrapalhar menos outros planos. Então, a resposta não é se é melhor próprio ou alugado. A resposta é que a vida pede uma transformação no começo que convida para o aluguel. E talvez, para a maioria das pessoas, não todas, vai chegar o momento da vida que a casa própria significa uma estabilidade, uma segurança, uma, uma customização de você poder fazer a casa do jeito que você quer, que é muito interessante.
A pessoa não gosta de derrubar a parede, né?
Gosta de derrubar a parede, exatamente. E isso é interessante, é algo que, por mais que a pessoa fale, não, comprei o apartamento como investimento, né? Mas você botou uma cozinha americana, você botou um móvel planejado, perdeu. Você compra o apartamento pelo preço do metro quadrado, você vai vender pelo preço do metro quadrado. Você fala, não, mas os móveis estão novos, tudo bem. Põe mais 10 mil aí no preço, né, que o comprador compra, mas você não recebe aquilo de volta, você não valoriza tanto assim o seu imóvel. Então, eu valorizo bastante a ideia de manter-me flexível e quando eu fiz o que eu tinha que fazer, quando eu fiz a lição de casa, eu passo a fazer aquilo que eu quero fazer. Eu vou comprar uma casa própria, pode até ser financiada, porque talvez meu patrimônio esteja construindo minha renda passiva do futuro, minha independência financeira, as pós-graduações que eu preciso fazer, os cursos dos meus filhos, as viagens, experiências que eu quero ter. O meu patrimônio não vai ser totalmente consumido num projeto como acontece quando as pessoas dão um passo muito rápido, compram a casa antes da hora.
E eu vi um vídeo seu, muito tempo atrás, que você falou uma coisa muito interessante. As necessidades de moradia ou de imóvel vão mudando ao longo da vida, né?
Sim.
A pessoa começa às vezes solteira, depois se junta, às vezes se separa, depois junta com outra, daí tem família, daí os filhos vão. E obviamente que quando você compra um imóvel, isso, vamos dizer assim, você está deixando custos de transação muito grandes, né?
Sim.
Cartório, corretagem,
sem dúvida.
Liquidez, demora um tempo para você comprar, para você vender. Para você vender, às vezes, você precisa dar um desconto grande, né? De 5%, 10%, 15%, 20% para ganhar velocidade. Fala um pouquinho sobre isso.
Além de tudo que você citou, Thiago, tem a própria adaptação à nova moradia. Cada mudança é uma reforma, cada mudança é uma decoração nova. Eu trabalho com planejamento financeiro há 24 anos. É muito comum encontrar famílias que conseguiram pagar um bom apartamento e falam, não, mas tudo bem, a gente está mantendo, a gente paga IPTU, paga condomínio e tal, uma boa casa. Mas você pergunta, está feliz com a decoração? Não, nós temos decoração por fazer ainda. Porque na hora de comprar ou simular a casa, fez a conta do quanto custaria aquela casa, mas não fez a conta que uma decoração, quanto maior a casa, mais cara vai ser. Não fez a conta de que uma casa bem decorada, ela é feita não só para o conforto da família, mas para receber amigos. Então, escolheu uma casa com cozinha gourmet, com varanda para receber a galera, com churrasqueira e tal, mas não consegue ter essa turma em casa com tanta frequência, porque o orçamento não permite dar esse churrasco, dar essa recepção para todo mundo. Então, muitas pessoas vivem naquele conflito de ter uma casa que é para receber, mas não consegue receber. Uma casa que é para ter conforto, mas não consegue desfrutar daquele conforto, porque essa casa está em elaboração. No final, quando você consegue finalizar a casa, você já está meio que saturado. Pô, 7, 8, 10 anos morando aqui, vamos pensar em mudança. Então, você não vai recuperar nunca esses custos adicionais que você teve. E tem um ponto importante também, os momentos de crescimento na vida. Toda vez que você tem um upgrade, né? Aumentou a renda, aumentou a família, estou indo para um apartamento maior, para uma casa maior, para um bairro melhor, para uma cidade melhor, você sempre está avançando na zona do desconhecido. Sempre haverá erros que você não consegue prever no melhor dos planejamentos. Quando você vai para uma outra cidade, quando você vai para uma vida mais sofisticada, é muito interessante você degustar um novo estilo de vida com 1 ou 2 anos de aluguel. Nem que você alugue um apartamento com opção de compra. É a mesma coisa com uma casa, mas que você tenha a possibilidade de desistir. Porque pode ser que você compre uma casa que caiba no seu bolso, que você consiga decorar, que você fez um bom planejamento, mas imagina você se mudar para uma vizinhança nova que depois de 3, 4 meses morando, você fala, cara, não consigo dormir com o barulho da vizinhança, com o barulho do meu vizinho, né? Com, sei lá, as crianças que tem aqui no espaço, ou, sei lá, o próprio ambiente não agrada. O arrependimento quando você toma uma decisão que é duradoura é muito ruim. O arrependimento quando você está numa situação flexível, versátil de aluguel, pô, legal. Ainda bem que a gente alugou, vamos partir para uma opção melhor. Eu acho que, principalmente quem está mudando de país, de cidade, de estado, é muito interessante alugar por um tempo e conviver com as pessoas locais, até para descobrir qual que é o vizinho que talvez não está tão feliz, que vende uma casa para pessoas próximas a um custo um pouco mais baixo, acaba descobrindo qual que é a dinâmica dos leilões na região. Você tem um tempo de aprendizado. Você vai fazer uma compra muito melhor do que aquela compra mais tempestiva. Você fala, não, decidi morar num bairro mais interessante, conversei com 2, 3 corretores, escolhi uma casa bonita. Escolheu a casa bonita, mas vai pagar mais caro por isso.
E Serbazi, fala um pouquinho do que você está fazendo hoje e também quem quiser te acompanhar, fala aí as redes sociais.
Bom, Thiago, eu Há 24 anos trabalho com inteligência financeira, educação financeira. Esse tempo todo trabalho de one man show, né? Eu fazia tudo sozinho. Obviamente, muitas pessoas me ajudaram na trajetória, mas quem aparecia para o trabalho era eu. O escritor, o palestrante, o influenciador das redes sociais. Eu, a partir de agosto de 2022, me tornei sócio da Super Rico Saúde Financeira, que é uma plataforma de planejamento financeiro em que eu formo planejadores, uma profissão que é bem recente no Brasil, poucas pessoas ainda entendem o que é o planejamento financeiro, mas a gente forma planejadores financeiros para que esses planejadores possam mudar a estratégia financeira das famílias e orientar melhor o trabalho dos agentes financeiros que já são mais conhecidos. Aproveitar melhor o trabalho de um consultor de investimentos, assessor de investimentos, um corretor de seguros. A gente tem se dedicado muito ao avanço dessa profissão do planejador financeiro, que está bem consolidado nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a gente está começando a fazer essa história.
E para te seguir nas redes sociais?
Redes sociais, Gustavo Cerbasi ou Super Rico BR. No Instagram, no YouTube, são as duas redes sociais que a gente tem ali. E para quem quer conhecer um pouquinho o trabalho de planejamento financeiro, a gente convida as pessoas a se cadastrarem gratuitamente. Obviamente que mais para frente, os serviços que você quer contratar são pagos, mas tem muita ferramenta, todas as funcionalidades da Super Rico são gratuitas, vale a pena conhecer. A transformação já começa aí, com o uso das ferramentas.
Legal, obrigado, Cerbasi.
Grande prazer, Thiagão.